Escândalos de corrupção têm sido destacados com mais frequência pela mídia. Diante desse quadro, muita gente defende uma legislação mais rigorosa para fazer com que uma pessoa pense duas vezes antes de se envolver em práticas de corrupção. E o Congresso Nacional discute vários projetos que têm exatamente esse objetivo. Trata-se do foco de um estudo publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado. O tema do estudo: como combater a corrupção? Uma avaliação de impacto legislativo de propostas em discussão no Congresso Nacional. E vamos conversar com dois dos cinco consultores que participaram do estudo. Um deles é Juliana Fernandes Oliveira. Juliana, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Outro consultor que participou, que também está no estúdio aqui da Rádio Senado, é Frederico Retz Lima. Frederico, bom dia para você também.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Bem, esse estudo, eu li o estudo, achei muito interessante esse estudo, realmente um estudo bem abrangente, bem completo sobre os projetos em discussão aqui no Congresso. E o estudo faz referência à aplicação de princípios da economia como fator que pode ser usado para se avaliar o impacto de uma proposta que visa combater a corrupção. Como a lógica econômica pode ajudar a formular uma legislação efetiva para se combater os malfeitos no uso do dinheiro público? Quem responde a pergunta? Juliana ou Frederico? Frederico, com você, Frederico.
Bom, Adriano, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, divulgando o nosso trabalho, que trata de um tema que eu considero absolutamente relevante, principalmente no contexto atual do Brasil, que é o combate à corrupção. Bom, o nosso trabalho, ele teve por objetivo analisar o pacote anticorrupção apresentado pelo governo e também 21 medidas que o Ministério Público Federal apresentou com o objetivo de combater a corrupção. O nosso estudo, ele utilizou uma metodologia que é denominada de análise econômica do direito. E essa ferramenta, ela permite que a gente analise as propostas com base no instrumental conceitual da microeconomia. Então, basicamente, para a análise econômica do direito, você parte da premissa de que os indivíduos são racionais e, consequentemente, eles reagem a incentivos. Quando você altera a estrutura de incentivos por meio de uma modificação na legislação, você, consequentemente, altera o comportamento desses indivíduos. Então, a essência da análise econômica do direito é ver como, por meio de incentivos, você altera a atuação dos agentes de forma que eles atuem de forma mais eficiente e, consequentemente, concorram para um maior bem-estar social.
Então, por exemplo, Juliana, a economia fala muito da parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então, o consumidor, ele vai optar por aquele ou esse produto de acordo com o preço, com a vantagem econômica que ele vai ter com aquele produto. Então, pegando essa lógica econômica, uma pessoa que está pensando em praticar um ato de corrupção vai praticar ou evitar esse ato de acordo com a lógica do benefício ou malefício para essa prática. É isso?
Sim, a teoria econômica ela preconiza que um indivíduo ele vai ponderar os custos e os benefícios privados antes de atuar. Então eu vou dar aqui um exemplo que eu acho que ajuda a compreender a aplicação da lógica econômica à análise de projetos de lei. Então, por exemplo, no caso, um dos problemas que a gente tem na corrupção é exatamente o fato de os órgãos de controle não terem ciência da corrupção que existe em determinados momentos. Então, uma das formas de combater esse mal é você estimular a denúncia por parte dos cidadãos. O que acontece? Um cidadão, quando ele vai ponderar sobre fazer uma denúncia ou não, ele vai ponderar os custos privados e os benefícios privados. Em regra, com a legislação atual, preponderam os custos, porque ele se expõe, ele acaba sofrendo risco de retaliação. Então, e os benefícios, em regra, eles são sociais. Ele, hoje, com a legislação em vigor, ele não tem nenhum benefício direto por denunciar. Agora,
me permita uma interrupção, pois não, Juliana. Dentro desse contexto da análise econômica do direito, a gente focou também na questão das penas dos crimes contra a administração pública. O nosso estudo defendeu que os crimes atualmente previstos no nosso Código Penal têm penas mínimas muito baixas, em especial no crime de corrupção. Nós defendemos que, tendo esse comportamento econômico do ser humano racional, elevando essas penas dos crimes contra a administração pública, você cria desestímulos para a atuação. E a gente destaca, como, na verdade, o próprio Ministério Público, no pacote anticorrupção, destacou, que o crime de corrupção atualmente é uma mazela social que tem que ser combatida no Brasil, dados os malefícios incontáveis que gera nas organizações públicas e na sociedade em geral. Nós defendemos que não somente a corrupção retira recursos imediatos da saúde, educação e segurança pública, mas também cria prejuízos imediatos e de longo prazo para o nosso país, porque cria um descrédito, uma falta de confiança institucionalizada, falta de investimentos, porque se o Brasil não é um país crível, não tem credibilidade, e certamente investimentos externos chegarão de forma mais dificultosa. Então a gente destaca sempre no nosso estudo, como é o comportamento do ser humano e que induz a praticar ou não um ato de corrupção pode ser reduzido por meio do direito penal.
Então, voltando aqui ao assunto fazendo uma analogia do consumidor com o agente que pretende praticar corrupção, se o consumidor vê que um produto é caro, ele vai evitar aquele produto. Se o agente que quer praticar a corrupção vê que a penalidade, digamos assim, entre aspas, é cara, não vai compensar o risco, ele vai tende a evitar essa prática. Essa é a lógica, então, por trás desse tipo de iniciativa.
É lógico, é claro que essa é uma lógica primária, né? Só que outros elementos também induzem os agentes a se comportar contra o direito. No caso da corrupção no país, o que a gente enfrenta é uma crise relacionada à impunidade. Não somente as penas mínimas do crime de corrupção, que atualmente, por exemplo, é de 2 anos de reclusão, merece ser elevada, como também o processo penal de apuração desses crimes merece ser eficiente. Por isso que o nosso estudo também analisa propostas de alguma maneira tornar os recursos criminais menos complexos e mexe também na questão da prescrição penal, que é um problema grave hoje no nosso país.
Nós estamos conversando com Juliana Fernandes Oliveira e Frederico Retz Lima, que são consultores do Senado. Eles são 2 dos 5 autores do estudo Como Combater a Corrupção, uma avaliação de impacto legislativo de propostas em discussão no Congresso Nacional. Bem, vocês fazem uma análise de propostas que definem novos crimes, propostas em discussão no Congresso que definem novos crimes como crime de enriquecimento ilícito. De que forma iniciativas como essa podem ser eficazes no combate à corrupção, Juliana?
Adriano, nós analisamos as propostas tanto do Ministério Público como do Poder Executivo e também no próprio Código Penal, o projeto de Código Penal que está vindo agora, está sendo votado no CCJ aqui do Senado Federal, todos preveem um tipo específico chamado crime de enriquecimento ilícito. E a criação, na verdade, não é brasileira. É orientação vinda da Organização das Nações Unidas por meio da Convenção de Mérida e institui o quê? Aquele servidor que apresente aumento significativo de patrimônio, que não encontre correspondência nos seus rendimentos, merece também ser sancionado pela lei penal. A ideia central desse crime é alcançar os servidores corruptos, mas cujo ato de corrupção, o ato formal de percepção de vantagem devida, não consiga ser apurado nos autos. Então, aquele servidor que aumenta excessivamente seu patrimônio dá um indício de que cometeu crime de corrupção, embora neste tipo não seja necessária a prova afeta ao ato formal de percepção e solicitação de vantagem devida. Pode-se dizer, Adriano, que esse tipo é um pouco complexo e recebe muitas críticas da doutrina, porque entende-se que pode instituir uma inversão de ônus da prova no direito penal, pois o órgão de acusação deveria provar essa corrupção e não somente o aumento do patrimônio. Mas nós defendemos no nosso estudo que não, que esse crime ele é plausível, ele é juridicamente defensável e ele trará muitos benefícios para o nosso país, competindo aos órgãos de acusação, obviamente, produzir provas em relação ao patrimônio desse servidor que se enriqueceu ilicitamente e também qual os rendimentos que ele auferiu, se são de fontes ilícitas ou legítimas. Caso sejam de fontes legítimas, por óbvio, o crime penal restará afastado.
Então, Frederico, por exemplo, é um caso, citando isso como um caso recente, a máfia do ISS em São Paulo, que funcionários da Prefeitura de São Paulo desviaram recursos do ISS, beneficiando empresas e obtendo vantagens para isso, a polícia, o Ministério Público chegaram a essa máfia por verem, por exemplo, que eles tinham adquirido iates, casas de praia, valores astronômicos incompatíveis com a renda deles como servidor público. Seria essa, então, o tipo de informação que as autoridades poderiam se valer para correr atrás e punir um agente público envolvido em corrupção?
Sim, é evidenciado que esses agentes públicos, eles usufruem de um padrão de vida, né, de um patrimônio que é incompatível com a sua renda, já haveria uma legitimação para você... Você instaurar um processo para que eles comprovem que aquele patrimônio foi auferido de forma lícita, né? Mas aquilo ali se configuraria um indício de atividade lícita deles.
Então, como a Juliana explicou, o ônus da prova caberia, então, ao agente público que está sendo acusado de corrupção?
Ao contrário, Adriano.
Ou não?
Ao contrário. Essa é uma crítica direcionada a esse tipo de crime, né? Que, na verdade, não só de nosso país, mas em outros países também enfrentaram esse tipo de questionamento. O Ministério Público continua com a competência de provar o aumento significativo do patrimônio do servidor e aqueles rendimentos que ele ofere, demonstrando essa incompatibilidade, tá?
Racional.
O que não é necessário provar é o ato de corrupção formal, de solicitação e percepção de vantagem devida. E eu ressalto, Adriano, a importância dessa circunstância, porque o ato de corrupção, ele é invisível aos olhos da sociedade, ele acontece de forma oculta, dissimulada, e é por essa razão que existe muita dificuldade, por exemplo, em flagrante delito do ato de corrupção em si. Então, o que o crime de enriquecimento ilícito faz é, de fato, facilita enormemente a produção da prova para os órgãos de acusação, para a polícia, para todo mundo envolvido na instauração do processo penal. Porém, é totalmente ilegítimo, né? A gente defende nesse estudo a sua legitimidade, tendo em vista que o órgão de acusação ainda continua com competência de provar.
Ah, perfeito. Agora entendi. Na verdade, como dificilmente vai ter um recibo, digamos assim, de um ato de corrupção, uma entrega de dinheiro, um iate, um jatinho, uma casa de praia, uma casa de campo, serviria, digamos assim, como uma espécie de recibo para o Ministério Público comprovar que houve aí um enriquecimento ilícito.
Sim, isso não é criação nossa, do brasileira, e sim já é reprodução em vários países do mundo, inclusive aqui na América Latina, como Bolívia, Argentina, Venezuela...
Perfeito. Bem, falamos de propostas que definem novos crimes, como o de enriquecimento ilícito na lei brasileira, e outras propostas em discussão no Congresso aumentam as penas para crimes já previstos em lei, como o crime de corrupção passiva. O aumento de penas, até já foi respondido, né? Mas a gente queria que vocês pudessem... intensificar ou ampliar a resposta. O aumento de penas é um instrumento que, na prática, inibe os crimes contra a administração pública?
Então, Adriano, de certa maneira, sim, né? Quando você elege como um dos princípios da pena no direito penal a questão da prevenção geral, ela apregoa que a pena serve para intimidar e para produzir um efeito psicológico na sociedade que não deverá se comportar de determinada maneira, ou seja, a cometer crimes. Se você eleva, torna mais rigoroso o tratamento do crime de corrupção passiva, por exemplo, existe esse efeito natural da prevenção geral. Mas, mais uma vez, eu repito para você, Adriano, que, óbvio que o aumento, a alteração de penas não é uma providência suficiente para a redução da criminalidade e da impunidade nesse tipo de delito. E sim um processo penal que aconteça de um tempo adequado, com os órgãos de acusação respondendo à demanda da sociedade de uma forma adequada. E a partir desse conjunto de fatores que a gente pode dizer que a impunidade no nosso país irá diminuir.
Tem mais algum comentário, Frederico, sobre isso, ok?
Não, tá.
E porque um fato que muita gente na área do direito coloca em relação a esse assunto é que já existem leis e punições até razoáveis na lei brasileira, só que o que falta é a dificuldade da fiscalização ou dos órgãos de controle ou de, como Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Ministério Público, chegarem na prática desses atos ilícitos. Ou seja, muita gente diz que a lei brasileira já é farta em instrumentos para isso. O que falta é a aplicação da lei e a punição no judiciário. Quando o órgão, a denúncia chega ao judiciário, demora em se punir agentes públicos acusados de corrupção. Como é que podemos dizer, Frederico, em relação a esse assunto, sobre essa queixa ou essa crítica ou esse comentário de pessoas especialistas no direito?
Bom, de fato já existe uma repressão, né? A prática de atos de corrupção. Agora, nós temos uma série de problemas a enfrentar. Então, uma solução pontual não vai ser suficiente para reverter esse quadro atual. Então, por exemplo, com relação aos órgãos de controle, muitas vezes eles não têm ciência de um ato de corrupção. Então, uma prática que é interessante, que está prevista numa das propostas do Ministério Público, é você incentivar a denúncia por parte dos cidadãos. E, assim, uma das medidas que seria interessante para incentivar essa denúncia, por exemplo, seria você pegar uma externalidade positiva, que é a denúncia de um ato de corrupção, e você reverter de alguma forma em um proveito ao denunciante. Então, por exemplo, você poderia prever algum benefício, alguma participação do denunciante no produto do que for arrecadado com a apuração daquele ato de corrupção. Então, é uma forma de você incentivar um particular, um denunciante, a denunciar uma prática que, atualmente, ele não tem tanto incentivo, né? Hoje, prevalecem os custos para ele denunciar uma prática. E, além disso, de fato, as penas elas não são suficientes para reprimir a criminalidade por si só, porque ainda, como você falou, né, muitos fatos não chegam ao conhecimento dos órgãos de controle. Muitas vezes há prescrição, então assim, precisa de haver uma revisão da política de prescrição dos crimes de corrupção no Brasil. Então são uma série de medidas que, agrupadas, elas tendem a reverter esse quadro que existe atualmente, né?
Apenas para destacar, essa legislação que o Frederico falou de premiação de possíveis denunciantes de atos ilícitos, em outros países já tem um nome que comumente se refere à legislação whistleblowing.
Inclusive foi um assunto de uma entrevista que nós fizemos aqui na Rádio Senado com você, Juliana, exatamente sobre essa possibilidade de proteger a pessoa que faz a denúncia.
Isso mesmo, Adriano.
Ok. Juliana Fernandes Oliveira, Frederico Hertz Lima, consultores aqui do Senado, coautores do estudo Como Combater a Corrupção, uma avaliação do impacto legislativo de propostas em discussão no Congresso Nacional. Queremos agradecer muito a vocês, parabéns a vocês e aos demais consultores. Vou citar aqui o nome deles, que também participaram desse trabalho muito abrangente, muito interessante. Eu li, confesso que eu li, achei muito interessante o trabalho. É o Ernesto Freitas Azambuja, João Trindade Cavalcante Filho e Fernando Meneguin. Então são 5 autores desse estudo, que já está inclusive disponível para qualquer pessoa fazer consulta no site da consultoria do Senado Federal, não é isso?
Isso. Na verdade, no site do Senado Federal, o ouvinte poderá entrar no item publicações e lá vão estar textos legislativos.
Perfeito. Então no site senado.leg.br, publicações, textos legislativos, você pode encontrar esse estudo da Consultoria Legislativa do Senado. Juliana, muito obrigado a você pela entrevista.
Obrigada.
Frederico, obrigado.
Muito obrigado, Adriano.
Muito obrigado. E a Rádio Senado está sempre aberta aqui a outras iniciativas bem interessantes da consultoria, exatamente para que o cidadão, o ouvinte, possa acompanhar o trabalho intenso e de qualidade desenvolvido pela Consultoria do Senado Federal.